Edição da noite.
É uma situação de emergência. Aumentam os casos de fome entre as crianças e idosos na Ilha do Príncipe. O alerta parte de Frei Fernando Ventura, que há quase uma década criou o Banco de Leite para São Tomé. Um relato para ouvir neste Edição da Noite, que agora começa. Ao longo da próxima hora vamos olhar ainda para a homenagem da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, ao antigo bispo Dom António Ferreira Gomes, por ocasião dos 60 anos da Carta a Salazar. Como é sexta-feira, é dia de ensaio geral, temas para o Edição da Noite, seja bem-vindo.
Renascença, a par com o mundo.
É preciso ajudar a matar a fome de crianças e idosos da Ilha do Príncipe. O apelo está a ser lançado por Frei Fernando Ventura, que há 8 anos criou o Banco de Leite para São Tomé, mas que agora se deparou com uma situação muito grave na outra ilha do arquipélago africano, a Ilha do Príncipe, como conta a jornalista Ângela Roque.
É uma situação de emergência, diz Frei Fernando Ventura, que ficou surpreendido com o que encontrou, sobretudo na Ilha do Príncipe.
Foi mais grave do que eu pensava. Eu nunca tinha visto nem em São Tomé nem no Príncipe crianças com a barriga grande por causa da fome. E neste momento já vi crianças dessas no Príncipe. Sabia que as coisas na Ilha do Príncipe não estavam bem. Uma ONG portuguesa que lá esteve até há uns meses atrás abandonou o território e deixou os idosos e as crianças um pouco à sua sorte. Vale o trabalho gigantesco e de uma ligação fabulosa da irmã Eufrosina, da irmã Maria da Conceição, das irmãs servas da Sagrada Família.
Duas religiosas de 75 e 80 anos, que ali vivem há décadas, fazem o que podem, mas podem cada vez menos porque não há comida.
O mais urgente neste momento é a alimentação, quer dos idosos, quer das crianças, mas a muito curto prazo também é preciso intervir no lar dos idosos.
O lar Casa Betânia foi uma das estruturas que ficou ao abandono depois de uma ONG que trabalhava no Príncipe ter deixado a ilha por problemas com a justiça em Portugal. Mas as despesas continuam e são muitas.
São precisos 2.500 euros para gerir os consumíveis e a alimentação dos idosos, das crianças. Estamos a falar também de consumíveis de idosos acamados. São coisas muito caras e são preços inflacionados porque qualquer coisa no Príncipe custa 2-3 vezes mais do que custa em São Tomé.
E nem a presença de cada vez mais empresas turísticas na ilha está a ajudar a população, porque isso não criou mais emprego para os locais e os terrenos onde se ia buscar livremente bananas e a fruta-pão estão agora inacessíveis porque são privados. Para ajudar, foi lançada a campanha Emergência Príncipe, Operação Daniel, o nome de um menino de 10 anos, mas com corpo de 6 devido à subnutrição. Os pormenores da campanha podem ser consultados no site do Banco de Leite.
Toda esta logística está a ser gerida pela Associação Amparo da Criança, Banco de Leite. O acesso é muito fácil pela internet, é www.bancodeleite.pt. Tem as informações todas, o número da conta bancária. Pedimos sempre às pessoas é que nos informem para podermos passar recibo. Todo o dinheiro que chegue à conta será sempre transformado a 100% em comida e a sabão e nas coisas básicas e práticas que as irmãs precisam, quer para os idosos, quer para as crianças.
Em São Tomé, a ajuda continua a ser assegurada através do Banco de Leite.
O leite do orfanato é garantido a 100% por 3 empresas leiteiras nos Açores. Toda a outra gestão do leite, das consumidas, das papas, tudo o que nós enviamos para lá, cerca de uma tonelada por mês, é gerido quer pelo Sr. Bispo, pelo Manuel dos Santos, quer pela irmã Lúcia, que tem o projeto de desenvolvimento integrado de Lembá, no norte da ilha, uma estrutura de economia social que de facto funciona. Temos um dispensário, temos uma escola com 1.250 alunos, cozinham-se 2.000 refeições por dia, temos uma carpintaria, uma alfeitaria, um centro de artesanato, um centro de formação. Este ano construímos a primeira estufa de hortícolas, construímos uma casa de acolhimento para adolescentes grávidas. E tal como estão as coisas até agora, nós temos condições para manter o apoio a São Tomé. Não precisamos de mais. Agora, o que precisamos mais, e sim, é agora esta fase de ajuda ao Príncipe.
A alimentação é o mais urgente, mas tudo faz falta, incluindo voluntários e empresas de construção civil que ajudem a reconstruir o lar de idosos no Príncipe. No próximo ano, se tudo correr bem, Frei Fernando Ventura quer começar a trabalhar com os frades capuchinhos de Cabo Verde, que estão em 2 paróquias no sul de São Tomé, onde uma das prioridades será arranjar o centro de acolhimento para jovens estudantes.
Um trabalho da jornalista Ângela Roque. Uma situação de emergência, aumentam os casos de fome entre crianças e idosos na Ilha do Príncipe. Um precursor do Concílio Vaticano II, um profeta, um homem de liberdade. Foi desta forma que o antigo bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, foi lembrado esta sexta-feira numa homenagem promovida pela Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto. A distinção em que participou o atual bispo da diocese ocorreu no dia em que passam 60 anos da carta a Salazar e que acabou por precipitar o exílio de 10 anos do antigo bispo do Porto. O jornalista Henrique Cunha acompanhou esta homenagem.
Uma homenagem ao famoso bispo do Porto, a alguém que agiu na consciência profissional de bispo, num sublinhado feito pelo atual titular da diocese. Dom Manuel Linda lembrou que Dom António Ferreira Gomes não agiu fora da Igreja nem à margem da Igreja.
Dom António Ferreira Gomes, se me permite, não agiu fora da Igreja nem à margem da Igreja, agiu na consciência, como ele disse, e permite-me repetir mais uma vez, profissional de bispo. Se os outros não estiveram àquela altura, isso é outra coisa.
Na opinião de Dom Manuel Linda, Dom António Ferreira Gomes antecipou em alguns anos o Concílio Vaticano II.
É preciso notar esta tónica. Dom António antecipa há alguns anos o chamado Concílio Vaticano II, que iria fazer uma reabertura da Igreja à sociedade contemporânea. E nesta linha, embora talvez mais intuído do que propriamente com uma linguagem que depois viria a ser usada pelo Concílio, mas, de qualquer maneira, há aqui laibos de abordagem que depois se vão notar na grande hermenêutica com a qual o Concílio se refere à relação da Igreja com o mundo e com a sociedade enquanto tal.
Para o bispo Dom António Ferreira Gomes, foi uma voz incómoda que defendeu uma Igreja sem poder.
Uma Igreja que deixa definitivamente de frequentar os salões e as alcatifas vermelhas do poder, mas uma Igreja que, de facto, quando isso é necessário, tem de tomar a palavra para reagir e mostrar exatamente que parece que nesta circunstância, naquela e naquela, o caminho devia ser feito por outra via. Uma Igreja que não tem outra força que não seja o estar com o seu povo, uma Igreja incómoda, que não passa a vida a denunciar, mas tem circunstâncias na vida em que tem de denunciar. Embora o mais específico para nós não seja a denúncia, mas seja o anúncio.
Dom Manuel Linda, bispo do Porto, para quem Dom António Ferreira Gomes não agiu à margem da Igreja, mas que teve de agir sozinho, diz o professor Arnaldo de Pinho, porque o Episcopado renunciou à sua missão de apresentar a doutrina social da Igreja.
A impossível pastoral coletiva levou Dom António a intensificar a sua doutrinação sozinho. Mas, atenção, o Dom António só intensificou a sua doutrinação sozinho porque o Episcopado renunciou à sua missão de apresentar pura e simplesmente a doutrina social da Igreja.
Agiu sozinho o famoso Bispo de Porto, a exclamação do Papa João Paulo II na cidade e lembrada pelo também professor de Teologia, Anselmo Borges.
Um convite para uma homenagem ao famoso Bispo do Porto. Ah, o famoso Bispo do Porto. Foi com esta exclamação que o Papa João Paulo II, na sua visita ao Porto, se dirigiu a Dom António Ferreira Gomes, quando ele, já bispo resignatário, apresentou os seus cumprimentos de despedida.
Para Anselmo Borges, Dom António foi a voz política ou moral da Igreja, um profeta.
Não podemos esquecer a voz dos profetas. E Dom António Ferreira Gomes foi um grande profeta. E por isso mesmo é para mim, repito, uma enorme satisfação participar nesta homenagem ao homem e ao bispo cujo lema era de joelhos diante de Deus, de pé diante dos homens, e que em todas as circunstâncias foi o exemplo superior do que chamo a voz político-moral da Igreja.
A homenagem da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto a Dom António Ferreira Gomes, porque, como recordou o seu presidente Francisco Mangas, há caminhos comuns entre a matriz primordial da Associação e a forma de agir do Bispo.
António Ferreira Gomes honrou com a sua presença algumas vezes esta casa. Temos o registro fotográfico, pelo menos, de uma dessas visitas. E refiro este facto por achar que entre a matriz primordial da nossa associação e a forma de agir da figura que agora evocamos, há caminhos comuns. Um deles, tão atual como há 60 anos, é o da defesa das liberdades, da solidariedade, da cidadania, da frontalidade de posições, sem fechar, todavia, o diálogo com o outro, com os outros.
A homenagem a Dom António Ferreira Gomes, no dia em que passam 60 anos da famosa Carta a Salazar, um texto que esteve na origem do seu longo exílio de 10 anos.
O jornalista Henrique Cunha, que acompanhou esta homenagem ao antigo bispo de Porto, Dom António Ferreira Gomes.
Renascença, a par com o mundo.
Pode vir aí mais uma semana de trabalho para os professores. A Associação Nacional de Diretores de Escolas lembra que ainda é preciso realizar os conselhos de turma e lançar notas de muitos alunos para fechar este ano letivo. As reuniões não se fizeram devido à elevada adesão à greve às avaliações. O dirigente Manuel Pereira aponta trabalho para depois do dia 25 e isso pode mexer no período de férias dos professores.
Professores, dependendo da idade, têm entre 22 dias de férias e 25 dias de férias. Os professores têm 25 dias de férias, supostamente a partir de 25 de julho têm que começar a gozar férias, senão entraria no mês de setembro. E, portanto, se tivermos trabalho marcado para 25, 26 e 27, esses professores que têm férias marcadas a partir de 25, ou não vão de férias e nós reformulamos as férias, podendo dar mais um ou dois dias em setembro, se for o caso, ou então, depende, é caso a caso, logo se verá.
Manuel Pereira considera que a decisão é da responsabilidade de cada escola. Nestas declarações à Renascença, reconhece que o despacho do próximo ano letivo veio tarde e junta-se ao trabalho que há ainda por fazer neste ano letivo. Admite-se, por isso, que há pelo menos uma semana de atraso.
Efetivamente, há muitas reuniões dos conselhos de turma em atraso e que começaram já a decorrer em muitas escolas, já no final desta semana, depois da reunião que os sindicatos tiveram com o Ministério. De alguma forma, uma pequena descompressão no processo, e há muitas reuniões que já estão a decorrer. No caso do Regulamento do Trabalho, em princípio, na próxima terça-feira, quarta-feira, temos as reuniões todas concluídas. Isso também quer dizer que todo o processo de encerramento do ano letivo e de preparação do próximo está claramente atrasado. Normalmente, no final da semana de 20, no final da semana de 20 de julho, temos tudo concluído e os professores vão para férias normalmente, sem qualquer problema. Este ano é todo impossível. Estamos a ver que na semana seguinte, a 20 de julho, portanto, de 23 a 27 de julho, continuamos a ter trabalho marcado nas escolas. E, portanto, estamos pelo menos com uma semana de atraso, se tudo correr bem.
Já a FENPROF, que integra a plataforma de organizações sindicais que convocou a greve às avaliações, considera que há ainda tempo para fazer as reuniões dos conselhos de turma e lançar as notas sem pôr em causa as férias dos docentes. A estrutura admitiu já que ficaram por realizar 53 mil conselhos de turma por causa desta paralisação. Mário Nogueira reconhece que é preciso terminar o trabalho deste ano e preparar o próximo. E aí o atraso não é responsabilidade dos professores.
A única coisa que atrasou a preparação do próximo ano letivo foi o facto de só na sexta-feira passada, portanto, é que saiu o despacho de organização do ano letivo. Isso sim. Atrasou porque há normas que têm a ver precisamente com o teor desse despacho e o despacho só saiu agora, deveria ter saído para aí há dois meses atrás. Portanto, aí pode haver algum atraso, mas no fundo o que é que os colegas agora teremos que fazer são as reuniões normais.
Elas até ao final do mês? Até ao final do mês realizar os conselhos de turma?
Até ao final do mês, até ao final da semana que vem, se calhar muitas escolas nem precisarão que da semana toda isso.
Do lado dos pais, a CONFAP assume preocupação. Jorge Ascensão, presidente da Confederação Nacional de Associações de Pais, diz que as famílias aguardam a publicação das avaliações.
É preciso fazer o que ficou por fazer. Nesta altura, já muitas das notas e, portanto, muito daquilo que deveria estar feito já devia estar, obviamente, concluído. Os jovens aguardam que seja oficializada a publicação das suas avaliações para poderem decidir o que é que
pais dão um voto de confiança, mas também querem saber as notas dos filhos, porque os professores vão de férias e as famílias também. O verão chegou ao Centro Cultural de Belém. Há uma praça em cortiça montada no centro do CCB que acolhe cinema ao ar livre. Há uma nova exposição de arquitetura para ver e concertos para ouvir. Conheça neste ensaio geral mais sobre esta programação. E porque pensamos nas suas férias, reunimos um conjunto de sugestões de leitura trazido por Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura. Para já viajamos até ao Porto, à Fundação de Serralves, ver a primeira exposição individual do nosso país, do artista Anish Kapoor. É o ensaio geral da responsabilidade de Maria João Costa.
O verão chegou ao Centro Cultural de Belém. Uma praça em cortiça, montada no centro do CCB, acolhe cinema ao ar livre. Há uma nova exposição de arquitetura para ver e concertos para ouvir. Conheça neste ensaio geral mais sobre esta programação. Porque pensamos nas suas férias, reunimos um conjunto de sugestões de leitura trazido por Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura. Escutamos o escritor Nuno Camarneiro sobre o seu novo livro e vamos ao teatro ver a peça de homenagem à atriz Carmen Dolores. Para já, viajamos até ao Porto, a Serralves, para ver a primeira exposição individual no nosso país do artista Anish Kapoor. É um dos mestres da arte contemporânea e o seu trabalho está exposto pela primeira vez em Portugal. Nascido em Bombaim, na Índia, Anish Kapoor mostra na Fundação de Serralves, no Porto, 4 obras suas de grande dimensão, 70 maquetas arquitetónicas e uma escultura. A exposição, que tem curadoria de Susan Cotter, está dispersa pelos Jardins de Serralves e pelo Museu. Anish Kapoor, que se interroga sobre a finalidade do trabalho artístico, é conhecido pelas peças de grandes dimensões, onde a luz e a cor são preponderantes. Em Serralves, o artista propõe um percurso onde as obras entram em diálogo com o jardim André Rodrigues.
Pode ser perigoso o trajeto pelas obras de Anish Kapoor. O indiano que expõe em Serralves até janeiro rompe as fronteiras da consciência e transforma o real num jogo de opostos.
Interesso-me pela ideia do objeto estranho em vez daquele que é sempre esteticamente agradável, a sombra da árvore e o norte da terra. Esta ideia de uma substância primordial, de um lugar original, primário, antes da consciência, antes do conhecimento, antes de tudo. A ciência é muito boa para vários efeitos, mas a consciência não tem sido envolvida na conversa sobre o que faz de nós humanos, onde estávamos antes de nascermos e para onde vamos depois de morrermos.
Mas o artista não promete apenas uma viagem de assombro. A contemplação em pleno Jardim de Serralves faz também parte da exposição em perfeita harmonia com a natureza. Cantar na língua dos pássaros ou de outros seres voadores, como os fantasmas, esta é uma melodia espiritual, como que um chamamento de memórias felizes.
Pode parecer frio falar com pássaros e, de uma certa forma, é inútil, é uma futilidade. Claro que existe uma ideia espiritual de que uma espécie poderá comunicar com outra. Como artista, também tento ter a qualidade de tocar as coisas que consideramos intocáveis. Quando era criança, em Bombaim, na Índia, todos os dias havia um homem que ficava na esquina de uma rua a chamar corvos. Havia centenas de corvos em Bombaim, sobretudo quando era criança. De alguma forma, esta obra é a evocação dessa memória. And I suppose at some
level this is a recall of it. Fantasia, lembrança, realidade são matérias-primas da criação deste artista natural de Bombaim. A definição de liberdade é construir um caminho em que as três podem andar lado a lado, sem atropelos.
Os artistas vivem a vida num lugar fantasmagórico, de fantasia. O nosso papel é trazer esse lugar à tona da realidade, sem que ele perca a fantasia. Isto é uma tarefa estranha, mas é o que os artistas levam a vida a fazer. E, de alguma forma, este é mesmo o melhor trabalho que podemos fazer enquanto seres humanos.
That's what we spend our lives doing. It is the
é muito perto da definição da liberdade.
Anish Kapoor acredita que nem todos os indianos são espirituais, mas o espelho que coloca entre o céu e a terra prova que os mundos acima e abaixo da terra estão ligados.
Isto é um espelho apontado para o céu, um espelho côncavo que reflete o céu. Vira todas as coisas de pernas para o ar e, de uma certa forma, traz o céu até ao solo. É como o quadro de uma paisagem com as nuvens a flutuar, mas está sempre a mudar de acordo com o que acontece no céu. Quando os aviões passam numa direção, parece que estão a voar no sentido oposto. O espelho inverte as coisas da direita para a esquerda, mas também de baixo para cima. É a terra e o céu que aqui estão. É suficiente apenas colocar os objetos num sítio? Esta pergunta ajuda a pensarmos a arte no exterior, mas há outra questão aqui, a relação entre a representação de uma coisa e o próprio objeto.
O objeto e o avesso, o interior e o exterior, o céu e a terra. Numa exposição pelos Jardins de Serralves, obras monumentais e pequenas maquetes de peças como o Cloud Gate, exposto em Chicago, com a assinatura de um artista indiano, universal, que o país ainda não conhece.
Um trabalho de André Rodrigues e Catarina Maldonado. A exposição de Anish Kapoor vai estar em Serralves até ao próximo dia 6 de janeiro do próximo ano. Aos 94 anos, a atriz Carmen Dolores é homenageada numa peça que leva a cartaz o seu nome. Carmen estreou esta semana no Teatro da Trindade, em Lisboa. O espetáculo biográfico tem dramaturgia e encenação de Diogo Infante e é interpretado pela atriz Natália Luísa, que assim regressa aos palcos. Numa coprodução do Trindade com o Teatro Meridional e em co-apresentação com o Festival de Almada, este monólogo revisita algumas das personagens que marcaram Carmen Dolores na sua carreira. Ao ensaio geral, Diogo Infante explica como surgiu este espetáculo, em que homenageia uma atriz e também uma amiga como Carmen Dolores.
Apercebi-me com alguma rapidez, quando cheguei aqui a este cargo de diretor artístico do Teatro da Trindade, que tinha a possibilidade de honrar uma pessoa que nos é tão querida e cujo percurso e vida nos deu tanto. Pude aprofundar que a história da própria Carmen se cruzava com a história do Trindade, e esse foi de alguma forma o pretexto para desenvolver esta ideia, que se materializou a partir da biografia, da última biografia que a Carmen escreveu, das suas memórias, e pedi autorização para fazer uma dramaturgia, que fiz com a colaboração e o aval dela. E pronto, e depois percebi que também seria de toda a justiça homenageá-la, dando o nome dela à sala principal do Teatro da Trindade, ao que ela resistiu inicialmente, não se achando merecedora. Mas a Carmen, de facto, é uma mulher muito humilde, muito discreta, e estamos todos muito felizes de fazer parte desta celebração da vida e da obra de Carmen Dolores. O espetáculo estreia já, e portanto agora resta que as pessoas nos venham visitar e partilhem desta memória coletiva, que é um pouco também da memória da história recente, enfim, do teatro em Portugal, mas não só, em que a Carmen, de uma forma muito generosa, fala da sua intimidade, fala da vida, fala da morte, fala do teatro, dos atores, das suas personagens. No fundo, fala de todas as vozes que a acompanham e que lhe sussurram coisas ao ouvido, e estou muito orgulhoso deste momento.
Precisamente essas vozes são as vozes das várias personagens que a habitaram e que ela também habitou. É através delas que vamos percorrendo a vida da Carmen.
Muitas dessas vozes são vozes das personagens, não necessariamente as melhores. Algumas têm vontade própria e vêm cá reclamar e dizer que ela podia ter feito mais e melhor. Isto na opinião da Carmen, obviamente. É muito curioso, são todas muito heterogéneas, diferentes, que ocupam, têm em comum um corpo emprestado e uma voz, que é da Carmen. Mas há mais vozes. Há as vozes do passado, as vozes dos entes queridos, vozes de, até vozes desconhecidas, que de alguma forma assaltam. No fundo, a Carmen dá voz a anseios, a temores, a ansiedades, mas sempre de uma perspectiva muito positiva e construtiva. isso é uma grande lição de vida, porque alguém do alto dos seus 94 anos consegue ainda projetar-se no futuro, consegue continuar a pensar em todos os livros que quer ler. Dá-nos aqui uma lição de vida que é muito singular, é muito inspiradora, por isso estou tão feliz de poder fazer parte deste processo.
Este é um projeto em nome próprio, no seu caso, em nome próprio também porque é em nome da Carmen, mas que tem também uma atriz em nome próprio a dar-lhe corpo.
A Natália Luísa, é um feliz reencontro. Trabalhámos os três há muitos anos atrás, creio que em 1996, numa encenação do TEC, do Carlos Avilés, dos Espectros do Ibsen. E aí criou-se uma amizade e uma cumplicidade que dura até hoje. E é isso também que nos permite estar aqui tão cúmplices naquilo que eu acho que é um ato de amor. É uma celebração partilhada de algo que nos deixa muito felizes. Estamos a sentir uma enorme adesão por parte da classe artística, que naturalmente quer prestar também a sua homenagem. Portanto, é uma oportunidade para celebrarmos a vida em torno de uma mulher singular e que continua a ser uma fonte de inspiração.
É também esta uma linha condutora para a forma como quer apropriar-se deste teatro enquanto criador de uma ideia artística para este teatro?
Sempre me deixei conduzir um pouco pelos afetos, no sentido de que eu penso que a emoção é determinada muito pela capacidade que nós temos de mergulhar nas coisas, e apesar de ter que tomar decisões muito racionais e muito de gestão, não deixo de ser contaminado por uma sensação que invariavelmente me invade de uma profunda urgência em fazer determinadas coisas. Esta foi uma delas. Eu senti quase que uma obrigação, um sentido de missão, e portanto estou a honrá-lo. Não sei se para o ano farei outra homenagem de outra natureza. As coisas vão surgindo, o importante é que estejamos atentos e disponíveis aos sinais que a vida nos vai dando, porque em arte trata-se exatamente de interpretar esses sinais, de os transformar, de lhes dar forma. Não consigo projetar tudo aquilo que irei fazer a médio prazo. Aquilo que consigo afirmar é que estou empenhada 100% neste projeto, que abracei com muito entusiasmo, e naturalmente quero muito devolver o Teatro de Trindade e Natel ao seu público, ao público de Lisboa, porque é apenas um dos teatros mais bonitos, se não o mais bonito. É seguramente aquele teatro onde eu mais gosto de representar.
A vida e obra de Carmen Dolores, celebrada no palco do Teatro Trindade até 29 de julho, onde poderá também ver nos espaços do teatro uma instalação sobre a vida e carreira de Carmen Dolores. Por entre instalações sonoras de Tomás da Cunha Ferreira, desenvolve-se a nova exposição de arquitetura na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Building Stories, Histórias Construídas, é uma mostra que revela os materiais de que se faz a arquitetura. Tijolos, areia, pedra, cofragens, isolamento térmico, vidro, tubos, canos, parafusos, vigas estão à vista do público. Uma exposição que tem curadoria de Amélia Brandão Costa e Rodrigo da Costa Lima.
É uma exposição que mostra de uma forma muito abstrata como é que a arquitetura se constrói. Na verdade, o que nós vamos ver é uma simulação de uma paisagem abstrata que se constrói com fragmentos arquitetónicos.
Ou seja, temos aqui os materiais de que é feita a arquitetura.
Dizer, temos sempre o processo e nunca o final. É sobre isso, é sobre o processo. Sobre o processo de trabalho e o que é constar a arquitetura, que são os próprios materiais.
Estas entranhas da arquitetura são mostradas nesta exposição, que põe em diálogo o trabalho do arquiteto português Ricardo Beck Gordon, do ateliê catalão Maio e do gabinete de arquitetos belgas da Wilder Vink Tyler, que venceram o Leão de Prata da Bienal de Arquitetura de Veneza deste ano. Na exposição estão vários projetos de casas desenhadas por Ricardo Beck Gordon, que ao ensaio geral explicou como construiu estas habitações familiares, que agora são mostradas em tijolo e cimento numa casa por acabar.
Estas casas todas elas têm a sua história, são todas stories e building stories de relações entre o desejo de facto de construir o seu próprio lugar, a sua própria identidade construída, o lugar habitado, e portanto ao longo dos anos eu tive a oportunidade de fazer uma série de casas para famílias e de poder participar nesse processo, que é de conhecer as pessoas, conhecer os lugares e poder contribuir de alguma maneira para a construção dos seus novos lugares habitados, e também com o trabalho ou com uma arquitetura que eu acredito que não tem que ser completamente encerrada, senão constituir um amparo para a imprevisibilidade da própria vida.
A relação do arquiteto com os seus clientes, não é apenas olhar para o desejo das quatro paredes e de um telhado, vai sempre para lá disso?
Vai, com certeza, porque a nossa disciplina permite-nos ter uma visão um pouco mais alargada e, portanto, muitas vezes as pessoas têm muitos desejos, mas de situações avulso, podíamos quase chamar-lhes assim. Porém, o trabalho da arquitetura procura, de algum modo, ser uma possibilidade de juntar esses avulsos numa única estratégia que faça sentido e que tenha princípio, meio e fim. E, portanto, é dessa maneira que o trabalho do arquiteto é tentar antever, de facto, ou ver nas entrelinhas aquilo que são as expectativas das pessoas e das famílias e, de alguma maneira, propor uma solução que talvez não fosse a mais expectável pelos próprios clientes, mas que depois também terão tempo e espaço para construir uma identidade com essas mesmas soluções e perceber que há uma razão séria e profunda e intensa e às vezes poética para que essas soluções sejam o que são.
No chão passamos por uma grelha de cofragem, vemos canos de esgoto, vigas de madeira, tudo elementos que fazem a arquitetura ganhar corpo e que, na opinião do arquiteto belga Jan de Wilder, tem uma certa beleza.
We always show finished projects, but this is the real project, in fact. The way we connecting.
Mostramos sempre os projetos acabados, mas estes é que são o verdadeiro projeto. Nós usamos e digamos todos estes materiais. Pode parecer muito simples, trazemos para aqui alguns dos materiais que nem usamos e que apenas os queremos mostrar tal como eles são. Podemos ver a beleza desta embalagem de painéis de cofragem amarela ou estas paletes de isolamento térmico. Temos também os tijolos portugueses com os quais eu estou apaixonado. Já conheci os belgas, os suíços, os franceses, mas os tijolos portugueses são tão diferentes e muito bonitos. Temos produtos reais apresentados aqui de forma isolada.
Esta exposição vai estar até 14 de outubro na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, onde desde esta semana há uma nova praça para visitar. Num projeto do Ateliê de Arquitetura Promontório, em colaboração com a Corticeira Amorim, foi construída, no coração do CCB, uma praça de verão com colunas de cortiça. É neste espaço que, com entrada livre às sextas-feiras, às 9:30 da noite, haverá sessões de cinema ao ar livre. João Luís Ferreira, do Ateliê Promontório, explicou ao Ensaio Geral como criaram esta praça de colunas, onde o cheiro a cortiça é intenso.
Nós entendemos que era interessante criar um novo espaço dentro do espaço e, de certa forma, criar uma experiência que seja emocionalmente e puramente arquitetónica. Isto obriga a chamar a atenção para a arquitetura, por um lado, a ideia de que a arquitetura tem esta virtualidade de não ser escultura, de não ser pintura, de não ser outra coisa, mas ser esta experiência de um espaço que é vivido, experimentado, enquanto puramente arquitetónico.
E é também um espaço sensorial, ou seja, um espaço que tem cheiro, é um espaço que acusticamente também, quando se entra, sente-se um acolhimento. Exato. Há toda essa experiência também da arquitetura no próprio corpo.
A arquitetura, ao contrário de quase todas as outras artes, é uma arte, é uma experiência integral, é uma imersão. Nós vivemos imergidos em arquitetura, quer queiramos, quer não. O que importa é explorar o que é que, na sua essência, a arquitetura pode ser. Andamos na rua, temos casas, os quadros guardam-se, se não gostamos, guardamos o quadro em qualquer lado, se não gostamos da música, não o tocamos. Na arquitetura é inevitável, vivemos nela e temos que pensar da forma que ela seja mais importante e representativa para nós.
Esse desafio também que foi colocado aos promontórios para criar este espaço, que é multidisciplinar, ou seja, poderá ter uma festa com DJs, poderá ter cinema. Como é que se cria uma casa sem teto, sem telhado, para ser habitada por estas diferentes artes?
As casas só têm que ter teto porque chove, porque há mau tempo, e as temos que ter paredes porque existem assaltos, e porque existe agressividade, e porque existe isso tudo. Idealmente, a arquitetura seria o jardim, digamos, de certa forma. Num espaço como este, que não tem propriamente uma função enquanto para o dia-a-dia, tem um desejo de representação, sobre ser um espaço de representação, é interessante como as pessoas se apropriam deste espaço. E percebíamos, por exemplo, para as crianças, era absolutamente evidente que era um labirinto. E todos perceberam, pelo facto de isto ser uma espécie de um espaço que seria, digamos, uma colunata, que em tempo com o tempo foi caindo, e portanto é quase como uma ruína, uma imagem do que podia ser. É engraçado como as crianças se apropriam daquilo usando, saltam de uns para os outros, dos mais baixos para os mais altos, brincam às lutas, etc. E, portanto, como é que uma coisa tão simples, não tem quase nada, só tem um material, com uma determinada organização sugere tantos arquétipos, tantas ressonâncias, até nas crianças. Ou seja, é isto que é interessante na arquitetura. Não é um espaço que se passa sem se reparar, que é para ir daqui para ali. É um espaço que é preciso atravessar.
Na Praça de Verão haverá cinema, mas o CCB acolhe também a partir deste mês e até setembro vários concertos com entrada livre. Toda a programação está em ccb.pt. E se de repente um escritor português fosse sequestrado por um grupo de radicais islâmicos no Médio Oriente? A história contada na primeira pessoa foi ficcionada pelo escritor Nuno Camarneiro, o vencedor do Prémio Leia em 2012. O livro, que agora chega às livrarias, intitulado O Fogo Será a Tua Casa, relata a aventura de uma viagem que o autor foi tentar perceber melhor as razões da guerra na região, mas foi feito refém.
É uma bioficção, mas para abordar um tema tão complexo, tão difícil e que passa tanto por enfim, esta ideia do cativeiro, de estar refém de um grupo, de alguém durante este tempo, eu achei que teria que sentir na pele de algum modo tudo isto. Não seria fazer o narrador omnisciente, não seria suficiente. Então decidi pôr-me no centro da ação, ser uma das personagens, e isso ajudou-me a centrar, pronto, a olhar de dentro, em vez de estar a olhar de fora. Achei que ficaria enriquecido se eu estivesse a olhar de dentro e não de fora.
O ponto de partida para o livro Fogo Será a Tua Casa foi a vontade do escritor Nuno Camarneiro perceber melhor o mundo atual e que tem raízes muito antigas.
Fazer literatura, ficção, com base na atualidade, comporta os seus riscos, até porque a atualidade muda muito rapidamente. Mas, no caso, portanto, a questão do Islão e dos atritos e das guerras entre a cultura dita ocidental e dos países islâmicos, é uma atualidade, mas é uma atualidade com 700 anos, não é? É uma atualidade muito antiga, sempre sob formas diferentes, que desde a guerra aberta, das cruzadas e das invasões muçulmanas e da reconquista e tudo isso, até esta forma mais contemporânea que temos, que de várias ocupações e colonizações de países europeus e dos Estados Unidos da América em países de tradição muçulmana, e ultimamente, com a retirada dos impérios, há uma espécie de um contra-ataque feito sobre as populações, os civis, sob a forma de terrorismo, com vários grupos, não é? Da Al-Qaeda, depois o Daesh ou o ISIS, viram outro, infelizmente nada nos leva a supor que isso terminou. Mistura-se também, por outro lado, com a questão dos refugiados, o pico da chegada de refugiados na Europa coincidiu com o domínio do Daesh, portanto, com o apogeu do Daesh na Síria, no Iraque, e naquela zona. Portanto, isto obviamente está tudo interligado e tem sido uma questão tão prevalente nos últimos anos que eu achei que deveria pegar nela e deveria tratá-la de algum modo, até para poder entendê-la melhor, ou tentar entendê-la melhor.
Na ficção, imaginada por Nuno Camarneiro, o escritor fica em cativeiro, juntamente com um jornalista turco, uma freira ortodoxa, um engenheiro holandês, um militar americano e um francês. Um grupo bem heterogéneo que serve bem a história.
Da mesma forma que o Ocidente é muita coisa, e no caso temos reféns de uma freira inglesa, temos um engenheiro belga, temos um francês, depois vamos ter um norte-americano. O Islão também é muita coisa, e mesmo do lado dos nossos sequestradores, há diferenças, e ao longo do livro vamos vendo com alguns diálogos, com algumas cenas que se vão passando, como não são também todos iguais, como há muitas histórias que levam as pessoas para estes grupos radicais, e a mim interessou-me isso, interessou-me matizar, interessou-me que se fosse ao detalhe, interessou-me que não fosse tudo igual nem de um lado nem do outro.
Ou seja, quebrar os estereótipos.
Claro, porque isso é muito importante, porque enquanto falarmos utilizando apenas estereótipos, não há comunicação possível, não é? Vamos sempre ser os demónios uns dos outros. E, portanto, só o conhecimento do outro, da outra cultura, nós da deles e eles da nossa. Acho que há um grande desconhecimento de parte a parte.
Escrever este livro foi também desafiante para Nuno Camarneiro pelo trabalho que teve de fazer de preparação. Além dos livros que leu, houve uma viagem que o ajudou a dar verdade à literatura.
Por um lado, eu tive uma experiência de 2 meses, portanto, 1 mês e outro mês na Argélia a dar aulas, que me deu já alguma base para este livro. Depois tive que ler muito, tive que ler o Alcorão, que nunca tinha lido, pelo menos totalmente. Li muitos livros de história da religião, livros específicos sobre o Islão. Por um lado, porque era esse o projeto do livro, portanto, eu queria, de facto, aprender mais do Islão para escrever este livro. E depois, porque estando a lidar com matérias tão sensíveis, não poderia dar-me ou arriscar a cometer erros grosseiros, não é? Portanto, quando se toca nas religiões, qualquer que ela seja, isso obriga-nos a ter um mínimo de conhecimento para não dizermos disparados, não é? E creio, espero não o ter feito.
Ou seja, escrever é também, neste caso muito concreto, uma forma também de entender o mundo.
Sim, e no meu caso, os livros, os vários livros que tenho escrito, têm também muito essa função de me permitirem estudar e aprofundar questões que já me interessavam.
Autor de várias profissões, formado em física, Nuno Camarneiro usa a escrita para melhor entender o mundo.
A escrita de um romance sobre um tema também é vivê-lo, e vivê-lo até intensamente. Os romances não se prestam a grandes teorias, mas ajudam-nos a entender o outro, a pôr-nos no lugar do outro. E isso está muito presente aqui neste livro, creio.
Escrever continua a ser uma segunda profissão ou é já cada vez mais uma primeira profissão para Nuno Camarneiro?
Tenho várias profissões que vão competindo entre elas. Eu dou aulas na Católica do Porto, numa área mais científica, químicas e físicas, e faço muito a sério e portanto, leva bastante boa parte do meu tempo. Mas a escrita também é diária, portanto, eu vou saltitando entre estes dois polos, com grande alegria, porque custa-me afunilar numa área de ação. A escrita vai-me ajudando a libertar dos rigores científicos e a ciência e o ensino vão também ajudando a pensar que há coisas que são mesmo como são, que não são completamente relativizáveis. E, por outro lado, o contacto com os alunos também me ajuda a espairecer das longas horas de escrita que normalmente tenho.
O Fogo Será a Tua Casa é o novo livro de Nuno Camarneiro, editado pela Dom Quixote. Agora vamos a outras sugestões de leitura para as suas férias, trazidas ao Ensaio Geral por Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura.
Mário Cláudio, em Memórias Secretas, desenha-nos um mundo de fantasmas, uma plataforma de ironia e pesadelo, com Casanova saltando da masmorra para uma coluna e depois para um telhado, Scarlatti vogando de rosto velado por tulos vermelhos, cautério para a sua incurável antropofobia. Quem poderá garantir que não resultante da obsessão cultivada pelas ninfetas órfãs e cantoras de um coro de querubins. Falamos da Sereníssima República dos Doges, Veneza, naturalmente. E entre Byron ou George Sand, Ruskin ou Hemingway, aparece-nos o improvável Corto Maltese, que Mário Cláudio, como eu próprio, só conhecemos tardiamente, por não ter feito parte da nossa infância, já que em 1967 Hugo Pratt lhe deu corpo e história. Mas a verdade é que o adotámos como mito romanesco, nascido de Vânia, Laninha de Gibraltar, na ilha de Malta, sede da soberana ordem, na descendência atribulada de um português célebre, o grão-mestre Frei Manuel Pinto da Fonseca, que fora devolvido para a vida depois de um acidente de saúde que poderia ter sido fatal pela sedutora Severiana, que geraria a avó de Maltese, Maria de los Milagros, nada fadada para as glórias que seu pai lhe poderia ter reservado em virtude de um novo grão-mestre ter posto fim a um tal sonho. E assim descobri, inesperadamente, a estirpe portuguesa de Corto Maltese, que ganhara tal nome dada à exiguidade, por ser curto, do seu corpo de recém-nascido. É, de facto, a banda desenhada, a matéria-prima de Mário Cláudio nestas memórias secretas que surpreendem e entusiasmam. E se é verdade que sabíamos que a biografia de Corto Maltese terminaria sempre de pé quebrado, já a de Bianca Castafiore, claro, tem toda a petulância e toda a antipatia que lhe conhecíamos. Mas descobrimos um abundante repertório para além do nosso querido Gounod da Área das Joias e muito mais do que a Sildávia é Portugal que surge em todo o esplendor nas noites do Teatro de São Carlos. E assim podemos descobrir, passo a passo, como Bianca Castafiore se torna paradigma de certos panegíricos aí visíveis. Tudo terminando com as verdadeiras aventuras do príncipe valente de Harold Foster no tempo mítico da corte do rei Arthur e do ciclo bretão de Camelot e de Avalon. É isto, Mário Cláudio, agora embrenhado na banda desenhada. Catarina Belo, num registro completamente diferente, professora de filosofia da Universidade Americana do Cairo, especializou-se em filosofia islâmica medieval, sobretudo em Avicena e Averroes, e nas suas concepções da física e da metafísica. Agora, numa edição única da Gulbenkian, acaba de publicar A Cidade Virtuosa de Al-Farabi. Num tempo em que precisamos de conhecer com rigor o melhor da cultura árabe, é uma obra fundamental de uma grande riqueza cultural e ética. Al-Farabi nasceu cerca de 870 e morreu em 950 da nossa era. Viveu em Bagdad e estudou com os mestres cristãos. Viajou e viveu no Egito e na Síria, morrendo em Damasco. Encontramos nesta cidade virtuosa, na sua obra, ecos de Platão, Aristóteles e Plotino, e o certo é que a sua influência nos principais autores árabes e também no pensamento medieval, cristão e judaico é indiscutível. Trata-se de um clássico da cultura árabe que os europeus contemporâneos não podem ignorar. Não posso ainda deixar de referir Gente da Batalha, catálogo da exposição de fotografias de António Barreto no Mosteiro da Batalha, com curadoria de Ângela Camila Castelo Branco e texto introdutório de Vítor Serrão. E como afirma a curadora, António Barreto, exímio fotógrafo, é o representante de uma visão íntima da batalha, onde se juntam cenas que fazem do mosteiro uma casa encantada. Ou não estivéssemos perante o mais emblemático de todos os monumentos portugueses da Idade Média. Para António Barreto, a sua batalha é aquela cujos antigos vivem na memória, nas pedras e nas sombras, enquanto os modernos vivem na luz ou caminham ao nosso lado. Duas referências finais. Um romance de Maria Roma, na oficina do livro Nada é por Acaso, uma interrogação sobre os afetos e o correr do tempo, e de Maria Filomena Mónica, na esfera dos livros, Os Ricos, da Revolução de 1820 até hoje. Desde os Palmelas, os Vila Reais, os Rio Maior, aos milionários do liberalismo e aos grão-capitães da indústria do século XX.
A terminar o ensaio geral de hoje, uma última sugestão para o seu fim de semana. Águeda é palco até ao próximo dia 29 de julho do Festival Agitágeda. Além da animação de rua, onde poderá ver a famosa instalação com guarda-chuvas pelo centro da cidade, há também um cartaz musical recheado. Este sábado será Marisa a subir ao palco a partir das 10h30 da noite. A fadista tem novo disco, é com Quem Me Dera, um tema escrito por Matias Damásio para Marisa, que fechamos hoje o ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais.
Os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, que quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera.
Foi o ensaio geral da responsabilidade de Maria João Costa, com sonorização de Paulo Teixeira. Fecha aqui o Edição da Noite, notícias atualizadas à hora certa.
Edição da Noite.